Está a dois, melhor dar outro. Muito bom dia. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, hoje temos um ponto único na ordem de trabalhos, que é uma audiência que nos foi solicitada pela Associação Vamos Salvar o Jamor. A grelha da audiência que vamos utilizar é habitual para audiências, portanto vamos dar um período de cerca de 10 minutos aos nossos convidados para intervirem logo de início. Cada grupo parlamentar terá direito depois a fazer perguntas, cerca de 4 minutos, e de novo os nossos convidados poderão responder às questões colocadas pelos senhores deputados também no período aproximado de 10 minutos. Vamos então dar início à nossa audiência. Queria desde já saudar a presença dos dirigentes da Associação Vamos Salvar o Jamor. Estão connosco os senhores Carlos Silva, Miguel Pinto e Margarida Gonçalves Novo, que agradeço desde já a vossa presença. A Comissão de Ambiente tem muito gosto em receber-vos, em vos ouvir, e nesse sentido dava desde já a palavra ao senhor Carlos Silva, não é?
Carlos Branco.
Carlos Branco.
Muito bons dias, senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Gostaria de começar por agradecer a amabilidade e a gentileza em receberem os representantes da Associação Vamos Salvar o Jamor, aqui representada por três elementos da sua direção, como foi já, aliás, sublinhado pelo Sr. Presidente. Antes de entrar propriamente na apresentação, gostaria de vos informar que deixarei ao Sr. Presidente Estou muito longe, então eu vou tentar. Ou então, está aqui um tal. Ok, impecável. Agora, é mais audível? Ok, impecável, obrigado. Deixarei um documento com informação sumária sobre o projeto Porto Cruz e aquilo que nos traz aqui. Antes de mais, gostaria de salientar que o assunto que nos traz aqui não é um assunto exclusivamente de natureza municipal. Tem o âmbito regional. Milhares de utilizadores informais utilizam o espaço, provenientes dos concelhos limítrofes. Temos aqui a apresentação, que não está a querer ser muito amigável. Ok, cá está. Tem um âmbito nacional, visto que várias federações ocupam os espaços, verificando-se, aliás, uma progressiva privatização silenciosa do complexo esportivo do Jamor, empurrando os utilizadores para quem este espaço foi inicialmente conduzido, concebido, aliás, para zonas restritas. Eu mostro-vos aqui uma imagem que é perfeitamente ilustrativa do que acabo de dizer, visto que se trata da cidade do futebol, um espaço que se enquadra no complexo esportivo do Jamor, na qual os utentes não vão ter acesso porque se encontra completamente fechada. E é, podemos dizer, quase que uma privatização efetuada pela Federação Portuguesa de Futebol. Através desta fotografia, podem reparar que é a única zona verde significativa à beira-tejo entre São Julião da Barra e a Expo, e daí atrair tantos interesses imobiliários. E também, dentro desta perspectiva, o tema que trazemos hoje aqui se enquadra no tema genérico desta sessão legislativa, que é o Tejo. Podem ver, embora se veja com alguma dificuldade, mas há um contorno, uma linha vermelha, que delimita exatamente a zona, para ficarem com uma ideia exatamente do espaço que nos estamos a referir. E gostaria de vos dar a ideia de que nós estamos perante um assédio a esta região. E um assédio, em primeiro lugar, pelos interesses imobiliários. Temos aqui o que está projetado para o Alta Boa Viagem, em que vai retirar alguma parte aos terrenos do complexo esportivo, que aliás eu elaborarei mais à frente sobre a matéria. E depois o projeto Porto Cruz, na Foz do Rio Jamor, sobre o qual eu depois adiantarei mais informações e detalharei o assunto. Ora bem, dentro desta perspectiva que eu vos aqui indiquei da privatização dos espaços pelas federações, encontrando-se um espaço que seria para utilização do público em geral, se encontra vedado. Portanto, algo que é público, algo que é de todos, passa a obter uma utilização privada e exclusiva. E o mais grave disto é que o plano de gestão e ordenamento estratégico do Centro Desportivo, elaborado em 2014, mas que não foi ainda aprovado, efetuado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, em coordenação estreita com a Câmara Municipal de Oeiras, veio acomodar o plano de pormenor da margem direita do Rio Jamor e do Alta Boa Viagem, o que é uma coisa que provoca uma profunda estranheza. Neste slide, eu não vos vou amassar com explicações detalhadas, até porque não tenho tempo sobre o slide, gostaria de vos chamar a atenção para uma marca que está do lado esquerdo, um amarelo esverdeado, e que depois tem em cima um oval a vermelho e do lado direito duas ovais pequeninas. Eu chamo a atenção para este detalhe pelo seguinte. Eu escolhi apenas elaborar sobre o impacto do plano de pormenor do Alta Boa Viagem. É um caso concreto em que temos na primeira oval do lado direito, na superior, a amarelo, temos um parque de estacionamento público que se encontra a sul da tribuna e que vai ser transformado num parque privado em proveito do plano do Alto da Boa Viagem, porque a parte de cima, a parte superior que está a vermelho, que era para ser do Alto da Boa Viagem, passou a ser onde se encontra hoje a Federação Portuguesa de Futebol, vulgo Cidade do Futebol. E depois podem ver mais abaixo, aqui também, uma saliência amarela do lado direito, que é mais um corte, mais um destacamento que vai ser feito aos terrenos, exatamente por causa do eixo rodoviário que vai passar por ali. E mais uma vez eu saliento que isto está feito em conformidade com o plano de gestão e ordenamento estratégico, que é uma coisa que causa muita surpresa. E é evidente que os grandes prejudicados são os utilizadores informais, mas não só. Eu diria não só porquê. Porque há uma fauna e uma flora a preservar. Temos aqui os ovos de perdizes, isto é uma zona de nidificação de várias espécies. E, portanto, todas as imagens que iremos mostrar são fotografias da autoria dos nossos associados nos terrenos do complexo desportivo. Temos aqui uma galinha d'água a alimentar a sua prole, temos uma garça real numa lauta refeição, temos um guarda-rios, temos uma cobra de ferradura, uma lagartixa do mato. Curiosamente, temos também uma borboleta de cauda de andorinha e uma libelinha tira-olhos, que é uma espécie sob ameaça, como, aliás, é também habitat de aves de rapina, consideradas também sob ameaça. Isto para vos dizer que todas estas fotografias foram tiradas nos terrenos do Complexo Esportivo do Jamor. Mas, para além da fauna, temos também flora, que é fundamental preservar. Bem, passemos então ao core desta minha intervenção, que se prende com o Porto Cruz. Ora bem, relativamente ao Porto Cruz, para vos identificar com o local, eu depois tenho um filme que vou apresentar já de seguida, mas de qualquer forma estamos a falar algo que está sobre o Tejo, sobre a Orla Marítima. E, curiosamente, é uma zona em que de um projeto que envolve, eu solicito a vossa atenção para isto porque é extremamente importante, envolve 15 hectares, os terrenos privados são apenas 5,4 hectares, os terrenos públicos são à volta de 9 hectares e, na prática, temos um projeto em que a parte privada vai construir uma coisa megalómana à conta dos terrenos públicos. Atenção que isto que eu estou aqui a salientar prende-se apenas com terra, porque se incluirmos a parte que envolve o mar, então a dimensão do que eu estou a dizer agrava-se significativamente. Vou-vos, peço imensa desculpa, que isto acontece-me sempre quando eu estou... É chamada a Lei de Murphy. Vou-vos pedir... Ora bem. Vamos então mostrar um pequeno vídeo, cerca de um minuto e meio, que nós fizemos quando lançámos a campanha de crowdfunding. Eu vou tentar que ouça o melhor possível... Vamos tentar que isto corra bem.
Vamos ter trânsito caótico, ruído constante, viadutos enormes, muitos verdes de Porto do Jardim, a maior zona verde do Conselho de Oeiras. Isto é ilegal. Não podemos deixar que isto aconteça. A lei está a nosso favor e temos todos os argumentos para ganhar esta causa em tribunal. Ajude-nos a defender o que é de todos. O objetivo é atingível. Juntar 6 mil euros para avançar com a ação judicial, qualquer que seja a sua contribuição, acredito que ela fará a diferença. Obrigado pela sua ajuda. Vamos a isto. Vamos salvar o Jamor.
Ora, lamentavelmente o filme não surtiu o efeito que nós pretendíamos, mas de qualquer forma, porque o filme não começou, não sei porquê, quando fiz o teste começou no início, aqui começou numa fase mais avançada em que se permitiria ficar com uma visualização melhor do espaço. Bem, mas adiante. Ora bem, terão acesso a esta informação porque nós vamos deixar ficar a apresentação, mas o que é particularmente relevante aqui é que nós fazemos uma equiparação entre o que está neste documento, que isto reporta-se ao PDM de 1994, em que, se puderem ver do lado esquerdo, do slide que está do lado esquerdo, a zona do Jamor, que está indicada a verde, parece uma cobrazinha, assim, côncava, e essa zona é uma zona de espaço natural. E depois, imediatamente adjacente, temos uma zona de equilíbrio ambiental. Não sei se querem ver o documento, eventualmente poderemos passar, é o original. Ora bem, e à direita temos o que se encontra previsto no PDM 2015. E para terem a noção como é que uma zona de espaço natural e de equilíbrio ambiental foi transformada numa zona de exceção à REN, onde se encontra prevista uma urbanização em leitos cheias, como veremos a seguir, e construída em margem de rio e sobre uma zona sísmica. E saliento o facto desta exceção à REN é algo que se reporta a 28 de janeiro de 2016, em que há uma proposta de delimitação da REN para o município de Oeiras, enquadrada no procedimento de revisão do PDM, do mesmo município. São 37 páginas de exceção à REN e é absolutamente estranho que uma zona que tinha sido inicialmente concebida para zona de espaço natural e de equilíbrio ambiental seja transformada numa zona de mega construção, exatamente em cima do leito do rio e na foz do rio Tejo e na foz do rio Jamor. Relativamente à área a construir, gostaria de solicitar a vossa atenção fundamentalmente para os índices de construção. Como podem reparar, e se tiverem em consideração fundamentalmente o que está naqueles dois caixotes, a cinzento na parte de baixo do slide, com ou sem terrenos públicos, o índice de construção é muito superior ao índice máximo de construção permitido na zona, que é de 0,72. E, portanto, se tivermos a usurpação dos terrenos públicos em favor do projeto, mesmo assim temos um índice de construção de 1,14. Se não considerarmos a introdução nesta equação dos terrenos públicos, temos um índice de construção 2,5. e eu acho que estes dados são extremamente significativos e expressivos daquilo que nos traz hoje aqui. Então, uma ilustração daquilo que se vai fazer na zona, que são fundamentalmente 5 torres, um total de 8 edifícios, um viaduto de 12 metros, que é uma questão que também poderemos depois abordar a seguir, dando-se também o facto destes arranha-céus totalizarem uma altitude de 61 metros, que se situa acima do marco geodésico, que se encontra mesmo ao lado, com 55 metros. Bem, uma das consequências dramáticas da construção, se este projeto for para a frente, como é óbvio, será a destruição da Praia da Cusquebrada. Relativamente à altura a construir, é também de salientar a forma criativa como os promotores do projeto decidiram precaver as cheias. E como? Criando um caixote de betão que rondará uma altura entre os 8 e os 12 metros. Obviamente que isto vai ter consequências dramáticas para os habitantes da Cusquebrada, porque se puser um obstáculo de dimensão considerável do lado direito da foz do rio, a água vai encontrar esse obstáculo e vai se deslocar para a esquerda e agudizando o problema que a Cusquebrada já tem nesta altura de inundações. Bem,
agradecer que fosse terminando, Sr.
Eu vou terminar, mas de qualquer forma gostaria rapidamente de solicitar a vossa atenção para a carta de riscos que faz parte, aquela anterior, isto vê-se mal, a anterior tinha a carta de riscos de cheias e inundações, esta prende-se com galgamentos costeiros. Ambas estas cartas são partes integrantes do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. E mais uma vez estranhamos como é que a Câmara planeia exatamente em contradição com os seus próprios documentos. Ou seja, este plano é em contravenção frontal com o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. Eu não vos vou amassar com estes números, porque ficarão aqui assim com esta apresentação. Solicito apenas a vossa atenção para o número de estacionamentos que vai rondar os 2.427. Bem, quando falamos de uma questão fundamental, que são as acessibilidades, eu passaria à frente, tendo em conta que estou extremamente limitado, já vou em 15 minutos e 37. De qualquer forma, gostaria de chamar a vossa atenção para uma coisa que me parece crucial. É que, se repararem do lado direito, embora mais uma vez isto esteja difícil de ver, entre na A5, só no troço entre o Estádio Nacional e Oeiras, entre janeiro de 2014 e março de 2015, houve um aumento mensal de 10 mil viaturas. Ora bem, o que é que este projeto nos vai trazer? Em que é que se vai refletir? Bem, um agravamento brutal dos índices de densidade populacional, porque isto tem que ser visto em conjugação com o que se prepara para fazer no Alta Boa Viagem, uma deterioração substancial das acessibilidades na zona mais congestionada do país, uma limitação significativa na fruição das zonas verdes e dos espaços ribeirinhos, uma menor qualidade de vida e, obviamente, um património financeiro menos valorizado.
Ok.
Há uma série de peças do puzzle, eu vou ser muito rápido, com isto termino, que faltam clarificar, uma delas, e que aliás seria também interessante ter alguns inputs da vossa parte, que se prende com a possibilidade de se criar, de se construir uma estrada a sul da linha do comboio, que permitirá fazer a ligação entre o IC17 e a Crel. E outra questão que também falta clarificar é exatamente o que é que vai acontecer ao projeto Alto da Boa Viagem. Com isto termino com a nossa palavra de ordem, betão no Jamor não, e com um grande agradecimento pela vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Branco. Portanto, em síntese, está em causa aquilo que nos foi apresentado, é a possibilidade de uma urbanização com bastante dimensão, em área de Rene, na margem do rio, junto à foz do rio Jamor, e pedia, portanto, aos senhores deputados que pudessem pedir esclarecimentos, emitir opiniões, e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao senhor deputado Carlos Silva. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais agradecer, não sendo eu um deputado desta comissão, mas agradecer aos colegas deputados e ao senhor Presidente por terem permitido estar aqui hoje nesta audiência, que desde já saúdo pela importância que ela tem. E desde já também deixo aqui a minha declaração de interesses, é que sou um utente normal do Estádio Nacional há muitos anos, hoje com menos regularidade, mas há uns anos atrás bastante regularidade, e nesse aspecto duas notas. A minha saudação muito especial pelo esforço empenhado que a Associação tem tido no sentido de salvar o Jamor, que é mesmo esta a questão que temos em cima da mesa. E por outro, e nessa circunstância, enquanto utente, enquanto cidadão português, agradecer-lhes esse desígnio. E por outro, na minha qualidade de deputado e na tentativa de dar o meu contributo singelo neste sentido, vir aqui dar-vos algumas notas. O Jamor, desde logo, e eu vou falar mais na condição do utente até do que propriamente nos aspectos que não conheço tão bem, do ponto de vista paisagístico e arquitetónico, mas na minha condição de utente, o Jamor é um projeto ímpar em termos nacionais. E ímpar porquê? É um local de convívio entre atletas de altíssima competição, de alto rendimento, e os cidadãos comuns. Eu lembro-me há muitos anos atrás de praticar o meu atletismo no Jamor com os irmãos Castro, com o Paulo Guerra, campeões mundiais de atletismo. Ou seja, isto não existe em mais lado nenhum do país. E foi sempre também um importante contributo para que muita gente se dedicasse a determinados tipos de desportos, na medida em que isto contribuía bastante, como era evidente, conviver de perto com os nossos ídolos seria sempre uma forma diferente. E sob este ponto de vista, o Jamor tem características ímpares, na medida em que permite não só este desporto de lazer, mas permite também que as pessoas circulem, que as pessoas façam o seu tempo de desporto de forma tranquila, sem atribulações. E acontece que tem toda a razão a Associação quando diz que há uma tentativa, não sei se de privatizar, mas pelo menos de limitar. Hoje o Jamor está reduzido a cerca de metade daquilo que era as áreas disponíveis para as pessoas poderem utilizar e desfrutarem. Inclusive os próprios campos, que neste momento, no caso das pistas de atletismo, estão altamente limitadas aos utentes. E nessa circunstância era também uma nota que aqui deixava. Partindo para esta, depois de feita esta caracterização, e partindo para o projeto que aqui está em causa, quem conhece o Jamor, e já agora deixo o desafio aos colegas deputados, embora eu sei que a Comissão, a 12ª Comissão, esteve há poucos dias no Jamor a visitar, no âmbito da parte do desporto, visitou o Centro de Alto Rendimento, mas eu deixo também um desafio aqui aos colegas deputados desta Comissão para visitarem o Jamor e, sob essa perspectiva, verificarem in loco o que é este projeto. Olharmos aqui para o PowerPoint ou para o filme, não conseguimos ter a noção de que vai ser aquele projeto. Eu não sei quantos andares aquilo vai comportar, sei que 61 metros, 5 edifícios ou 8 edifícios, 5 torres, vai criar uma zona de sombreamento sobre o Estádio Nacional que é inacreditável. Uma das grandes vantagens daquele vale é exatamente a abertura que existe face ao rio, é exatamente a quantidade e qualidade de sol que entra por aquele vale, em que as pessoas que o frequentam podem desfrutar. Com torres de 8 andares na frente do Jamor, é impossível é matar o Jamor. Ainda que ele lá fique, na perspectiva de se poder utilizar como hoje se utiliza, acaba com toda a naturalidade. E, portanto, nessas circunstâncias tem que ser impedida esta situação. Por outro lado, produzir este projeto que temos em presença é colocar o Rocio na Rua da Betesga. Os colegas deputados provavelmente conhecem a Lusalite, a fábrica e a antiga Giste de Brocados. Trata-se de uma área muito, mas mesmo muito reduzida para a dimensão de um projeto desta envergadura. Noutro aspecto, as questões de proteção civil que aqui colocaram são fundamentais. Nós conhecemos cheias na Cruz Quebrada, permanentemente, hoje em dia, apesar de toda a regularização que tem sido feita no Rio, apesar das barreiras que foram colocadas em toda a zona do passeio marítimo que vai hoje até ao Mónaco, continuam a haver problemas na zona de Algés e Cruz Quebrada do ponto de vista das cheias. A colocação de betão massificado nesta zona vai contribuir para que os problemas sejam colocados, com certeza, dentro da própria Cruz Quebrada. E aquilo que é a Ribeira de Jamor, que hoje em dia constituía também uma forma de o rio, em tempos de maré cheia, poder ser prolongado através da Ribeira, isso vai deixar de existir. Não falando da fauna, da flora, de tudo o que ali está, e que é verdade aquilo que aqui a Associação nos trouxe em termos como informação.
Quanto às questões que queria
colocar, vou terminar, Sr. Presidente, queria colocar duas ou três questões. Para já, em termos do Ministério do Ambiente, eu gostaria que nos apresentassem aquilo que foram os vossos passos, quais foram as respostas que foram dadas pelo Ministério. Eu recordo-me que há cerca de ano e meio, talvez, na altura, o Ministério do Ambiente, a APA, presumo, terá levantado alguns condicionalismos a este tipo de projeto. Fui agora surpreendido com a decisão de 2016 em que tornava aquela zona como uma zona de exceção, segundo percebi. Gostaria que me esclarecessem melhor sobre estes aspectos. E, por outro lado, portanto, que nos fizessem exatamente uma resenha daquilo que foram os vossos passos para que nós, na qualidade de deputados e representação dos grupos parlamentares, também possamos dar os nossos no sentido de vos ajudar a este grande desígnio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado pela sua intervenção. Passava ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar em primeiro lugar a Associação, eu sou Carlos Branco, e cumprimentá-lo também pela apresentação que fez. E também saudar a Associação apenas pelo simples facto de ser... Como? Ah, está bem. Estava a dizer que saudava também a Associação apenas pelo simples facto de ser um grupo de cidadãos na defesa de um interesse comum, interesse público, e assim exercendo um ato de cidadania. Eu acho que só por isso merecem essa saudação. Daquilo que vocês apresentaram e daquilo que eu também tive a oportunidade de investigar através da internet sobre este projeto e sobre esta alteração a alguns instrumentos de planeamento, aquilo que eu observei foi que de facto há um plano diretor municipal que eventualmente terá sido alterado a certa altura através de um plano de pormenor de urbanização e que neste momento já está consagrado no novo plano diretor municipal. É mais ou menos esta a ideia que eu tenho, depois gostava que me confirmasse. Se assim for, nós estamos a assistir enfim, tem sido um assunto recorrente no nosso país, que é a criação de mais-valias através da alteração de planos ou de instrumentos de ordenamento do território. Só que neste caso, em vez de isto se verificar sobre terrenos eventualmente rurais que depois passam a urbanos, como às vezes acontece, o que aqui me parece é que isto acontece sobre um parque urbano, ou junto de um parque urbano, que é o Jamor, e que em vez de. E que tudo indicaria que aqueles terrenos que eram terrenos particulares da Lusalite e outros que estão ali, que eventualmente depois deveriam ser ou expropriados ou fazer parte de expansão desse parque urbano, acontece ao contrário. Acontece que esses terrenos privados acabam por se expandir depois para as zonas públicas. Enfim, indo desenquadrado, bastante desenquadrado, daquilo que é o parque do Jamor e que é, de facto, como o Sr. Deputado do PSD disse, um parque público com usufruto muito particular dos atletas e das pessoas que para ali vão usufruir do ar livre, etc. Portanto, fazendo este enquadramento, eu gostava de fazer duas ou três perguntas. Quais são as grandes alterações que vocês entendem que houve do plano diretor municipal anterior para este? Se neste processo, como deve ter sido, foram ouvidas as entidades como a APA, CCDRs, etc., se todos os parceiros foram favoráveis a isto, que eu acho estranho, que tenham sido, se assim foi. E também relativamente ao impacto do tráfego automóvel que isto possa vir a ter naquela zona, que já não é uma zona muito simpática em termos de tráfego automóvel, quais são de facto os grandes impactos que isto pode ter na vida dos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lilena. Passar a palavra à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Vamos Salvar o Jamor. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e gostaria aqui de levantar duas ou três questões que têm a ver com o problema que aqui nos trazem, mas que têm a ver também com aquilo que são os procedimentos que levam à portaria 8/2016, certo. E que me suscitam algumas dúvidas. Quando eu olho para a portaria e vejo o conjunto de situações que para mim já não são novas, isto tem antecedentes no momento em que se desenvolveram todo um conjunto de projetos no Conselho de Oeiras, em que não havia plano diretor municipal aprovado e então foi permitido fazer coisas que, na minha opinião, eram autênticos absurdos, mas e que aqui se voltam a repetir. Nós vemos zonas de cabeceiras de água, zonas de alto nível de erosão, tudo mais, que passam a estar fora do âmbito da REN e passam a ser permitidas a urbanizar. Portanto, zonas de claro risco. E há aqui uma questão que se me coloca, ou seja, a revisão do Plano Diretor Municipal foi publicada em setembro de 2015. Nós estamos aqui perante uma decisão da Comissão Nacional da REN, com um parecer favorável, CCDR para ser favorável, todas as entidades para ser favorável, a Câmara Municipal também, e que diz respeito à portaria 8/2016. Mas há aqui pelo meio um outro instrumento que não foi referido aqui, salvo se esteja distrito, que é um plano pormenor específico para a zona, verdade? Exatamente, porque uma coisa não fazia sentido em função da outra, portanto, e a pergunta que lateralmente colocava há bocado era como é que surge esta portaria, que é um instrumento integrante do plano diretor municipal, faz parte dos seus anexos, se com uma diferença temporal tão curta. Esta revisão tinha tido origem em quê? Estas questões colocaram-se passado tão pouco tempo, porquê? E é isso que é respondido pela existência de um plano pormenor. E nesse caso, a mim, e não sabendo quando se dirigem a esta nossa comissão, posso compreender esta solicitação, mas pergunto, no âmbito da discussão pública, os senhores tomaram posição. Levantaram todas as questões, tentaram contactar com a Comissão Nacional da REN, com a CCDR, foram ouvidos, não foram tidas em conta as vossas preocupações e neste caso já nem restrinjo as preocupações unicamente à questão de vamos salvar o Jamor enquanto espaço desportivo e anexos. Não, estou a falar do Vale do Jamor. Estou a falar de uma outra realidade, de um terreno com problemas.
Terminou, Sr. Deputado.
Pronto. Saber isto, e penso que esta Comissão, eventualmente, a única coisa que poderá fazer, se for opinião consensual, é solicitar a Comissão Nacional da REN para perceber porque é que tudo isto teve para ser favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Comissão aqui hoje representada e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o que nos parece dizer é o seguinte. O Conselho de Oeiras é um exemplo nacional de desregulação urbana, de abusos sistemáticos sobre o território e de políticas de urbanização descontroladas, desenfreadas e completamente subordinadas aos interesses da especulação imobiliária. Isso não é de hoje, não é de ontem, não é da década passada, é de há várias décadas, e isso, e este parece ser o caso, um caso especialmente emblemático, de um processo que vem que vem do historial desta gestão municipal em Oeiras. O PDM de 94 definia esta área como espaço de equilíbrio ambiental e foi em 2003 que a Câmara de Oeiras rejeitou esta classificação, na altura era governada pelo PSD, Presidente da Câmara, a Dra. Teresa Zambujo, e que foi justificada a reclassificação, ou de outra maneira, que foi apresentada a necessidade de aprovar um novo PDM, precisamente porque o PDM de 94 impedia projetos como este. O plano de pormenor foi aprovado só em 2014, mais recentemente, e é aí que estes terrenos passam a ser classificados como área industrial a reconverter. E só agora, em 2015, é que o PDM da segunda geração é aprovado e é na apreciação na Assembleia Municipal e na Vereação na Câmara de Oeiras que nós nos confrontamos com outro elemento surpreendente, que é o de somarem-se aos pareceres da CCDR, que em 2012 era contra e em 2015 passou a ser a favor, aos pareceres da APA, as posições favoráveis do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que votaram a favor do desenvolvimento deste processo na autarquia. O PS absteve-se na Assembleia Municipal. E, portanto, hoje o que importa é assegurar que os responsáveis políticos aos diversos níveis possam assegurar que um projeto desta dimensão e com as consequências catastróficas que tem para uma das zonas verdes mais importantes de toda a área metropolitana, porque é disso que nós estamos a falar, é de um núcleo de espaço verde que tem um peso em toda a região, pela sua dimensão e pela sua localização, que essa área não seja pura e simplesmente devastada por um processo de vandalismo urbanístico como é este que está aqui à vista dos nossos olhos. Portanto, e como é óbvio, só podemos agradecer à Comissão que aqui está por estar a levantar publicamente um alerta e a chamar a atenção do público para um crime desta natureza, porque a responsabilidade política é dos responsáveis políticos aos diversos níveis, nas instituições públicas, nas autarquias e aqui no Parlamento. E nessa medida, e até na sequência das preocupações que registei nas intervenções anteriores do PSD e do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda quer comunicar aos presentes que está a preparar um projeto de resolução, apelando a que sejam tomadas as medidas para a suspensão de todo este processo, e que espera que esta preocupação e este distanciamento que aqui o PSD e o PS apresentaram em relação ao desenvolvimento deste processo possa depois expressar-se também aqui no Parlamento na mesma medida. Sem prejuízo de, naturalmente, se averiguar e se poder chamar aqui à Comissão, como foi sugerido pela deputada Maria Luz Rosinha, a Comissão Nacional da REN, para maiores esclarecimentos e mais profundos sobre a razão destas alterações. O que perguntava é qual é a interpretação que faz a Comissão destas sucessivas alterações de posição, nomeadamente na CCDR, e a razão de haver um parecer positivo da Agência Portuguesa de Ambiente, quando estamos perante um processo que tem esta natureza e que me dispenso de classificar porque ela salta à vista e é demasiado evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Helena Rosete tinha pedido a palavra, eu vou dar a palavra no final dos grupos parlamentares, está bem, porque o Partido Socialista já escutou o tempo. O grupo parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Associação, os representantes aqui da Associação Vamos Salvar o Jamor. Queria dizer que também o CDS também tem acompanhado localmente esta situação com preocupação, aliás também votou contra o parecer, o plano pormenor na Assembleia Municipal. Entendemos que o Jamor é de facto um pulmão verde da área metropolitana de Lisboa, que é um espaço que deve ser... Está-se a ouvir ou não? Eu não... Está-se a ouvir? Eu não estou a ouvir, é que tenho a sensação que isto não está ligado, mas péssimo, é que eu há bocado também estava a ouvir pouco. Nós entendemos que o Jamor é uma é o pulmão, um pulmão verde, no fundo, da área metropolitana. Eu estou a falar alto, mas eu acho, tenho a sensação, só, eu vou mudar de microfone. Estou? Ouve-se melhor? Já se ouve melhor. Ah, era isso mesmo. Não se ouve melhor. Era o som que estava. Era o som que estava no mínimo. Ouve-se melhor agora. Pronto, então recomeçando, peço desculpa. Peço desculpa. Vamos recomeçar. Nós entendemos que é o pulmão verde, que é um espaço que deve ser usufruído pela população, mas também constatamos que é um espaço que está algo debilitado, portanto, e que necessita de ser reabilitado. O que achamos é que a reabilitação não pode passar por destruir os interesses ambientais e até de visibilidade e, no fundo, de bem-estar da população que ali vive e daquela que pode usufruir do espaço. Posto isto, porque é que eu digo isto? Porque o que eu queria perguntar aos senhores é da pesquisa que eu estive a fazer, eu verifiquei que os parceiros de várias entidades, nomeadamente a CCDR-LVT e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram negativos, que foram, em face disso e eventualmente de outros parceiros também negativos, feitas alterações ao plano de pormenor, e depois os parceiros passaram a ser favoráveis, daí o plano ter sido aprovado. Aprovado pelas autoridade, portanto, ter tido parecer favorável a todas as entidades. O que é que, se teve ou não, ou se esta informação não está correta, o que é que foi alterado ao projeto para que as entidades que deram parecer desfavorável tivessem alterado o seu parecer? E também gostaria de saber qual é que é a vossa sensibilidade ou opinião ou conhecimento que têm de umas declarações que eu li do diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara, que diz que é todo este movimento contra o plano de pormenor que se baseia em cartas de cheia que estão desatualizadas e, portanto, no fundo dá a entender que estamos a trabalhar sobre uma coisa que não é real. Ou que não, eu sei que é verdade que algumas cartas estão desatualizadas, mas não parece que isto seja fundamento para esta questão, que no fundo que as obras não estão em leito, não há risco de cheias na margem direita do rio. Eu relembro a este respeito o problema, o drama que houve aqui há uns anos na Madeira, com as cheias na Madeira, que foram imputadas em grande parte ao excesso de carga urbanística e ao excesso de impermeabilização, porque é uma ilha pequena e muito dedicada ao turismo e, portanto, no fundo há uma grande pressão para a construção. No fundo, o que eu queria perguntar era se os senhores têm conhecimento disto, o que é que de facto foi alterado, e relativamente aos problemas também são indicados de eventual contaminação dos solos pelo facto de ter sido uma zona industrial e nomeadamente com amianto, se foram feitas análises ou não, se o projeto tem algumas medidas de mitigação para impedir que haja contaminação no projeto, portanto, no espaço que vai ser depois concluído, e era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por saudar aqui os membros aqui presentes da Associação Vamos Salvar o Jamor e saudar também a iniciativa que têm no sentido de pugnar pela proteção dos valores não só ambientais, mas patrimoniais e de qualidade de vida de toda a população daquela área e efetivamente também reconhecendo o esforço que têm feito no sentido de divulgação deste problema, porque sistematicamente têm contactado os grupos parlamentares, creio eu, com informação relativamente a este assunto, facto então que saudamos. E efetivamente este projeto e toda esta realidade, toda esta pressão que tem existido em torno do Val do Jamor tem preocupado muito o PCP, não é de agora, temos intervindo também a nível local com várias posições, nomeadamente no âmbito da relativamente a este assunto e temos-o feito coerentemente também nas posições assumidas na Câmara e na Assembleia Municipal. E, de facto, há aqui questões que temos que colocar de um ponto de vista para vermos a dimensão do que estamos a falar, porque estamos a falar de dois grandes empreendimentos projetados para menos de um quilómetro de distância. Em que existe uma perspectiva de se construir torres de dimensão gigantesca que vão ter impactos a nível paisagístico, com certeza, a nível da luz, como já foi aqui até referido, e este aspecto não é de sumenos importância, porque depois tem impacto também na própria vida ambiental do Val do Jamor, mas estamos aqui a falar de um impacto tremendo para um património natural, paisagístico, desportivo e cultural, que é de todos e que merece ser protegido. E, portanto, esta é uma zona que tem sofrido com esta pressão já há longo tempo e há aqui algumas questões que nós queríamos colocar relativamente a isto. Por um lado, uma também já foi aqui abordada, mas efetivamente qual é a avaliação que a Associação também faz do conhecimento que tem dos projetos, do que está em cima da mesa, em termos dos riscos de impermeabilização dos solos, tendo em conta especificamente os impactos que podem decorrer daquela caixa que está prevista para elevação, para fugir às cheias, mas portanto o impacto que isso pode ter depois em termos de escorrências de impermeabilização daquela área e de arrastamento de sedimentos para outras zonas, bom, enfim, todos os outros problemas decorrentes que podem estar associados à construção. Por outro lado, também gostaríamos de ter um pouco a noção de outra questão que aqui já foi referida, relativamente à contaminação com amianto devido à fábrica da Lusalite. Qual é o ponto da situação atual em relação a isto? Se também está a haver algum tipo de acompanhamento, se há resultados, se há perspectivas de intervenção, perceber como é que isto se vai desenvolver. Depois, em termos da privatização, que também se foi aqui falada na exposição, nós temos acompanhado também com alguma preocupação o que se está a suceder, porque efetivamente um espaço que devia ser de acesso muito mais alargado, e porque serve uma população muito grande, com uma pressão ali, está ali muita gente que é aquele espaço que também ali tem para contactar com a natureza, e isto é fundamental, para poder também ter acesso à prática desportiva, a uma vida mais sadia, e esta questão do que está a acontecer, privatizações, concessões, estas coisas todas, estamos a preocupar. Houve esta questão da cidade do futebol, e de facto, na visita que a 12ª Comissão realizou ao Jamor, agora recentemente, no âmbito do Grupo de Trabalho do Desporto, vimos o incómodo que isto gerava junto até das outras federações que lá estavam. E era uma questão curiosa, porque havia claramente ali um desconforto do que parecia ser um privilégio de um em função de outros. Mas, de facto, coloca ali mais um fator de pressão e de condicionamento de acesso. Há a questão do field target também, aquela vedação por causa da prática do tiro. Se efetivamente, eu sei que a Associação fez uma reunião com o IPDJ no sentido de evitar que esse condicionamento fosse permanente e, portanto, era interessante se nos pudessem esclarecer sobre a evolução dessa situação. E, portanto, dizer que, relativamente ao PCP, nós achamos que o espaço público deve ser, então, aqui privilegiado no sentido de estar disponível à população. Por último, deixava uma questão que não sei se tem a reflexão sobre ela, mas teria a ver com a possibilidade da classificação do Jamor Tem-se vindo a falar desta questão no sentido de haver classificação de alguns edifícios, mas qual é a vossa opinião, se é que a tem alguma perspectiva em relação a isto, se faria sentido, tendo em conta o património de facto natural, paisagístico, desportivo e cultural de que estamos a falar, haver um processo de classificação daquela zona também para garantir a sua maior proteção? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu dava a palavra agora à Sra. Deputada Helena Roseta, que pretendia também dar alguma informação. Faz favor.
Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, queria em primeiro lugar saudar naturalmente a Associação e todo o trabalho que tem estado a fazer. Dizer-vos que não acompanhei este processo e, portanto, estou a reagir em primeira mão de um assunto que eu não estudei e, portanto, precisava de o conhecer melhor, mas fiquei extremamente preocupada e penalizada por não ter acompanhado isto mais cedo. Em primeiro lugar, porque já foram aqui suscitadas as questões principais, o plano de pormenor, a portaria, todas estas decisões que foram tomadas. Eu tenho aqui duas dúvidas que gostava de esclarecer. A primeira, os terrenos que através da portaria foram desafetados da REN para permitir a aprovação do plano de pormenor eram do domínio público, mas a sua propriedade era particular ou pública? Esta questão é essencial, porque terrenos do domínio público para poderem, enfim, ser utilizados para quaisquer fins, requerem umas autorizações especiais e eu não sei quem que de facto é a entidade proprietária. Aquilo que me parece estar por trás disto tudo é um comportamento, o deputado Luís Liliana já chamou a atenção para isso, é naturalmente um comportamento que induz a obtenção de mais-valias urbanísticas milionárias, porque são absolutamente milionárias as mais-valias urbanísticas envolvidas por este plano de pormenor, em cima de terrenos cuja propriedade eu não sei de quem são, mas que estariam classificados como domínio público, e REN, e depois temos esta coisa extraordinária de ser alterada a delimitação da REN com pareceres favoráveis. Portanto, isto para mim configura uma coisa tão abstrusa, Sr. Presidente, que eu não sei, mas preciso estudar o processo, que eu não sei se o melhor não seria enviar isto tudo para o Ministério Público. Porque acho que, de facto, evidentemente que o crime urbanístico, tal como ele está configurado na lei hoje, pode afetar funcionários particulares ou mesmo titulares de cargos públicos, mas é quem toma decisões em violação da lei. Aqui não há decisões em violação, aparentemente não é o problema de violar a lei na decisão, o problema é de alterar a lei para poder fazer a decisão. E é esse comportamento que é chocante para mim. Portanto, acho que a Assembleia da República, como fiscalizadora da ação do Governo, tem que intervir, tentar perceber o que é que se passa, mas eu pessoalmente, como cidadã, vou estudar isto melhor, porque isto suscita-me as maiores das dúvidas. Por todas as razões que já foram ditas, não vou acrescentar
obrigado,
mais nada
deputado.
Que já foi dito.
Muito obrigado. Não sei se mais algum senhor deputado pretende intervir. Os dois minutos que lhe é a deputada Helena Roseta, se mais alguém quiser intervir, terá também direito a esses dois minutos, não havendo. Então, passava a palavra à Associação, faz favor.
Gostaria de agradecer as vossas questões, nós tentaremos responder na íntegra, o melhor que sabemos e podemos. São questões de elevada pertinência. E vamos dividir as respostas, eu responderei algumas e a Margarida Novo responderá a outras. 10 minutos, ok. Bem, antes de mais gostaria de agradecer a sua intervenção, da forma como expôs, tendo em conta que é um utilizador informal do espaço. E de facto eu não tenho nada a dizer, parece-me que subscrevo na íntegra, ou subscrevemos na íntegra o que referiu. Há aqui várias questões que eu quero desde já colocar e vou acelerar. Primeira questão, o que está ali em causa é uma impermeabilização a 100%, com as consequências que isto depois vai ter do desvio das águas para a margem esquerda, que é um local que é conhecido por ser altamente vulnerável em termos de cheias. Relativamente aos parceiros, de facto, há aqui uma lógica extremamente difícil de explicar. Algumas instituições, alguns organismos deram inicialmente parecer negativo e depois alteraram o seu parecer. Neste caso concreto, aplica-se à APA. A CCDR continuou a dar um parecer desfavorável, que está publicado em Diário da República, associado ao plano de pormenor, embora a CCDR tenha um papel neste aspecto ambíguo que eu poderei depois... Faz favor.
Que na portaria diz-se que a CCDR deu um parecer favorável, é só isso, na portaria.
Sim, sim, mas isso aplica-se à REN. À REN. Eu estava-me a referir, neste caso concreto, ao plano de pormenor. Portanto, tudo bem. E vou continuar no plano de pormenor. Relativamente ao plano de pormenor e aos parceiros, há de facto alteração. Agora, o que motivou estas alterações de parecer, nós não temos conhecimento e, tanto quanto sabemos, não houve alterações significativas no projeto que tivessem motivado essa alteração de parecer. Aliás, fomos confrontados com uma intervenção pública de uma representante da APA que na televisão disse que o parecer tinha sido dado sem ter em conta a Marina, o que para mim parece uma coisa absolutamente extraordinária. Foi-nos perguntado aqui também que iniciativas é que nós já tivemos de contactos. Nós tivemos várias iniciativas, nomeadamente a nível dos grupos parlamentares, pedimos a intervenção do Ministério Público, aliás saúdo a intervenção da deputada Helena Roseta, que vai exatamente dentro desta iniciativa que nós já tivemos. Aliás, eu gostaria também de saudar e congratular-me com uma proposta que foi feita relativamente ao questionamento da Comissão Nacional da REN para explicar exatamente o racional deste tipo de decisões, e nomeadamente o que nos leva à portaria número 8 de 2016. Mas nós fizemos mais, nós pedimos também a intervenção do Provedor de Justiça, fizemos uma petição à Assembleia Municipal, enviámos uma carta ao Presidente da República, pedimos uma audiência à CCDR, pedimos uma audiência à APA, e relativamente estes dois pedidos de audiência, a resposta foi a ausência de resposta. Portanto, não foi uma resposta negativa, foi uma ausência de resposta. A isto aplica-se também pedidos de audiência com o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Eu quero-vos dizer que a nossa postura tem sido sempre uma postura positiva, de trazer valor acrescentado de contributo. E o Presidente da Câmara, pura e simplesmente, não se dignou sequer a dizer que não nos recebia. Não respondeu. Para além disso, temos tido uma atividade bastante assertiva relativamente a relacionamento com organizações com géneros. Aliás, no próximo sábado vamos ter também uma iniciativa com o Giota. Portanto, para vos transmitir que, de facto, a nossa postura tem sido de abertura completa a outras organizações a promover o diálogo. Relativamente ao plano de pormenor, e relativamente ao PDM, há aqui uma inversão de valores. A Margarida Novo vai elaborar detalhadamente a uma pergunta que foi feita sobre as alterações do PDM de 94 para o PDM de 2015, peço perdão. De qualquer forma, quero salientar este aspecto, que alguém vai ter que explicar porque é que fez determinados pareceres. Alguém vai ter que explicar. Ainda não sei bem em que fórum é que vai ser, mas alguém vai ter que explicar porque é que alterou os pareceres. Quais são os fundamentos? Foi colocada também aqui uma questão relativamente ao impacto no tráfego a nível nacional. Eu quero agradecer também essa questão, que é uma questão pertinente. Para já, nós não conseguimos visualizar completamente o que vai acontecer, tendo em conta... Aliás, prende-se com o que eu apresentei num slide, com o que vai ser o futuro. Nós não sabemos se vai ser construído aquela estrada a sul da linha do comboio. O plano que está feito e que foi aprovado é que essa estrada vai ser construída. Ora bem, se essa estrada não for construída, as implicações em termos de tráfego vão ser diferentes. E, portanto, tem que ser estudado nas duas situações, nas duas modalidades de ação. Contudo, devo-vos dizer que esta modalidade de ação, em que prevê a construção a sul da linha do comboio e a ligação ao viaduto que depois seguirá para a Crele, e com a alteração significativa que vai produzir na marginal, reduzindo-a a duas faixas, com entrada na marginal através de estradas perpendiculares que virão da linha da antiga rua onde passava o elétrico, vai ser um drama. Bem, vai ser um drama que se agrava porque vão fechar a chamada Ponte Romana, e eu gostaria depois de saber como é que as pessoas da Cusquebrada vão sair da Cusquebrada. Portanto, isto seria um tema que, tendo em conta a limitação do tempo, eu não poderei elaborar muito mais sobre isso. De qualquer forma, terei o meu prazer depois particularmente elaborar sobre essa matéria. Bem, relativamente à discussão pública. Bem, a discussão pública, pura e simplesmente, foi aquela discussão pública do mês de agosto. Do mês de agosto. Nessa altura, a associação não existia ainda, porque a associação acaba de fazer, no dia 4, um ano de atividade. Contudo, elementos da associação, a título individual, fizeram intervenções e fizeram propostas. De qualquer forma, gostaria de salientar esta questão. Relativamente a uma pergunta que foi feita sobre o espaço degradado que tem que ser reabilitado, estou absolutamente de acordo com a sua posição. De facto, ele tem que ser recuperado. Agora, não tem que ser recuperado com torres de 60 metros. Essa questão é particularmente pertinente, porque a Academia tem feito trabalhos sobre essa matéria. Inclusivamente, há alunos, nesta altura, a fazer estudos de mestrado sobre como é que aquele espaço pode ser recuperado. E a Associação promoveu há 15 dias um debate público, para o qual a Câmara foi convidada, mas, como sempre, não aparece, em que um finalista de um prémio de arquitetura, que é o Arquiprix, teve a gentileza de vir apresentar uma proposta de reabilitação para o espaço. É evidente que é uma proposta. Nós estamos disponíveis e receptivos a todas as propostas. Eu já levo 8 minutos, eu peço imensa desculpa. Bem, relativamente às cartas de cheias, só uma questão que eu gostaria de dizer. As cartas de cheias estão atualizadas. Foram feitos 3 estudos sobre a matéria e, relativamente a isso, se tivessem desatualizadas, era para pior, porque se tivermos em conta o aumento do nível, a subida do nível do mar e as alterações climáticas, seguramente estaria desatualizada e a situação nesta altura seria consideravelmente pior. Contaminação de solos fica para a Margarida.
É melhor então dar a palavra. Está a acabar o tempo.
Pronto, ok. Fill target, eu depois posso explicar.
Então, dar a palavra a Margarida Gonçalves Novo, faz favor.
Muito obrigada. Eu vou tentar responder em global, contando um bocadinho a história daqueles terrenos. No plano de urbanização da Costa do Sol, tanto os terrenos do Alto da Boa Viagem como os terrenos que estão envolvidos no plano de pormenor do Jamor eram terrenos considerados naturais e de equilíbrio ambiental, precisamente para proteção ao complexo desportivo do Jamor, para o qual, aliás, houve várias tentativas de iniciativa legislativa que nunca chegaram ao bom porto. Creio que, por causa dos interesses em presença, nunca se chegou a uma proteção legislativa toda aquela área. Ora bem, esses espaços eram espaços ambientais de equilíbrio ambiental. Com o PDM 1994, sai primeiro o Alto da Boa Viagem, que é passado a unidade estratégica com um índice de construção gigantesco. Em 1997 é publicada uma carta de ordenamento atualizada em que o espaço dos terrenos do plano pormenor do Jamor, que estavam classificados em 1994 como espaço de equilíbrio ambiental e espaço natural, como por um erro de magia ou um erro de cartografia, ou, aliás, por um passo de magia ou um erro de cartografia, passam a estar integrados no Alto da Boa Viagem, ou seja, é publicada uma carta de ordenamento atualizada por causa de um plano de pormenor noutra zona do concelho e, de repente, há terrenos que na cartografia aparecem com uma classificação diferente. De qualquer modo, face ao PDM 1994, que era o que estava em vigor quando o plano de pormenor foi aprovado, o plano de pormenor era ilegal. Porquê? Porque previa a urbanização, precisamente, de espaços de equilíbrio ambiental e espaços naturais, para além de violar os índices de construção. Como é que isto tudo é branqueado? Isto tudo é branqueado com o PDM de 2015, em que este PDM de 2015 vem tomar um plano de pormenor que é ilegal como um facto consumado, portanto, perfeitamente legal, e a seguir vem a portaria de exceções à REN, em que vem a REN retirar retirar dos terrenos que eram da REN por natureza, precisamente os planos de pormenor do Jamor. Portanto, há aqui todo um branqueamento de ilegalidades ao longo do tempo. Acima disto, deve dizer-se também que os anteriores proprietários do terreno, dos terrenos em causa, dos terrenos particulares, tinham sondado a Câmara sobre a possibilidade de aí construírem na altura, uma vez que as fábricas iam deixar de laborar. E a Câmara disse-lhes que não, que o PDM não permitia. O que é facto é que estes terrenos foram vendidos a seguir e depois é já um novo promotor que vem conseguir que a Câmara de Oeiras aprove este plano pormenor. E então, entre a Câmara de Oeiras e com alguma colaboração por parte da CCDR, da APA e de outras entidades envolvidas, temos todo aqui um processo de branqueamento de ilegalidades, com o PDM e a seguir com a exceção da REN, quando à partida não seria permitido construir naqueles terrenos de todo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós terminamos aqui a audiência. Queria agradecer mais uma vez a presença da Associação Vamos Salvar o Jamor, ao Carlos Branco, ao Miguel Pinto e à Margarida Gonçalves Novo. A Comissão no seu conjunto manter-se-á atenta, certamente os grupos parlamentares tomarão as iniciativas que entenderem e esperemos que as coisas se resolvam a favor da defesa do Jamor. Muito obrigado.
Gostaria também de manifestar o nosso extremo agradecimento pela vossa colaboração e pela vossa abertura em nos receberem e nos ouvirem. Muito obrigado.
Temos... Senhores deputados, agradecia que não saíssem, por favor. Temos aqui um assunto para tratar rapidamente.